vivo, CBN Paraná, o giro de informações, as principais do nosso estado, conecta a partir de agora a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. E um dos nossos destaques hoje é educação. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em segundo turno de votação a proposta que pretende instituir as diretrizes do ensino domiciliar para a educação básica no estado, esse ensino domiciliar também conhecido como homeschooling. O projeto é assinado por 35 deputados estaduais e recebeu na votação da sessão plenária da Assembleia 38 votos favoráveis e 8 contrários. Conforme o projeto, ficaria permitida a admissão, então, do ensino domiciliar sob encargo dos pais ou responsáveis, observando a articulação, supervisão e avaliação periódica de aprendizagem por órgãos de ensino. Os pais poderiam optar entre o ensino domiciliar ou o ensino escolar, e essa opção deveria ser comunicada a um órgão competente, definido pelo Poder Executivo por meio de um formulário específico. Enquanto há deputados que defendem o ensino domiciliar, até mesmo como uma forma de atender o direito dos pais, outros parlamentares afirmam que a matéria é inconstitucional, mesmo já com um parecer favorável da Casa para a tramitação dessa proposta. O projeto de lei sobre o ensino domiciliar volta a ser debatido hoje em terceira discussão na Assembleia Legislativa do Paraná. E ainda sobre educação, a Justiça Federal negou um pedido dos candidatos do vestibular da Universidade Federal do Paraná, um dos principais do estado, e esses candidatos, lembrando você, ouvinte da CBN, foram retirados da lista de aprovados, nessa lista divulgada há algumas semanas. A repórter Franciele Azevedo, aqui da CBN Curitiba, está acompanhando essa situação. Francis, candidatos, esses retirados da lista de aprovados, pediam então a suspensão do concurso até a apuração de todos os fatos? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Exatamente, Joyce. Esses estudantes, eles pediam a suspensão do concurso até que o caso fosse devidamente apurado, né, pela justiça, e exigiam que a instituição promovesse o registro acadêmico deles. Acontece que a juíza Vera Lúcia Feio Ponciano, da Sexta Vara Federal de Curitiba, negou o pedido feito por estes 7 estudantes que foram substituídos da lista de aprovados no vestibular da Universidade Federal do Paraná no dia 1º de setembro, um dia depois da divulgação do vestibular oficial da lista, da primeira lista, né? Foram 31 nomes substituídos. Na decisão de ontem, a magistrada considerou que a comissão de seleção do processo seletivo não agiu com parcialidade ou má fé. Ela citou uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cita que a administração pública pode anular os próprios atos quando estes estiverem eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Em relação ao pedido de incluir os estudantes no registro acadêmico, a juíza destacou que as 31 vagas efetivamente não existem e, conforme ela, não cabe determinar o registro dos autores depois de corrigido o equívoco conforme a lei, porque não há qualquer dúvida de que eles não foram aprovados no processo seletivo e apenas figuraram na primeira lista publicada. Os estudantes disseram que vão recorrer dessa decisão. Já a Universidade Federal do Paraná, procurada pela reportagem, preferiu não se manifestar sobre o assunto. Joyce.
Obrigada, Franciele Azevedo, por essas informações. Agora, a pandemia de Covid-19. O governo do estado divulgou um novo decreto com medidas relacionadas ao combate ao novo coronavírus. Mas é um decreto bem mais flexível, inclusive com a suspensão do chamado toque de recolher. A Jaqueline Castoldon, que é da CBN Vale do Iguaçu, tem essas informações e nos traz agora. Jaqueline, bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham o programa CBN Paraná dessa quarta-feira. Já está valendo aqui no Paraná o decreto que revoga o toque de recolher, como você frisou, liberando a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. O decreto também amplia a capacidade de público para eventos de 400 para 1.000 pessoas. Por regra, os eventos terão que respeitar o limite de capacidade de 50% para locais fechados e 60% para espaços abertos, sendo que os participantes precisam estar com a vacinação completa ou apresentar o exame RT-PCR negativo com no máximo 48 horas de antecedência. Também foi liberado aqui no Paraná o consumo de bebidas e comidas nos eventos, desde que o uso de máscara seja mantido durante todos os momentos, exceto na ingestão destas substâncias. Seguem proibidos eventos dançantes em espaços sem climatização, com renovação de ar e que demandem a presença do público em pé. Com duração superior a 6 horas, eventos esportivos com a presença de público ou que descumpram as regras citadas anteriormente. O novo conjunto de medidas restritivas contra a Covid-19 serão válidas até o dia 1º de outubro. E segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foi possível isso devido à melhora contínua nos indicadores da doença aqui em todo o Paraná. Falando nisso, na região oeste, outras medidas relacionadas à pandemia existem, como a exigência da vacinação. Isso está acontecendo por aí, Roberto Benjamin? Bom dia!
Bom dia, Jaqueline, ouvintes do CBN Paraná. Segue repercutindo por aqui a decisão, Jaqueline, da cooperativa Cevale. É uma cooperativa agroindustrial com atuação no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Palotina, aqui no oeste do Paraná. Uma nota que se tornou pública na última segunda-feira, provocou um debate jurídico, se isso pode ou não pode. Bom, a nota do Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho da cooperativa Cevale, que tem no total cerca de 11 mil funcionários, somando todas as unidades, diz que passa a ser obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os funcionários. Após lembrar, Jaqueline, que o mundo está há mais de 1 ano e meio enfrentando os desafios da pandemia e que a imunização tem se mostrado uma estratégia eficaz contra a disseminação do vírus, a nota diz que a partir da publicação do comunicado, a vacinação contra a Covid-19 passa a ser obrigatória para todos que trabalham na Cevale. A nota vai além, informando que a não vacinação acarretará medidas administrativas, podendo, em último caso, resultar no desligamento por justa causa. A única exceção aceitável será para colaboradores que não podem ser vacinados por motivos médicos. Por fim, a cooperativa diz que o objetivo da medida é proteger a coletividade, preservando o bem maior que a vida. Eu repito, a Cevale, em todas as unidades, são cerca de 11 mil funcionários. Esses questionamentos, Jaqueline, sobre a obrigatoriedade da vacinação vêm sendo feitos em todo o Brasil. Mas qual é a posição do Supremo? Você sabe, o Supremo Tribunal Federal julgou que, apesar de a vacinação não ser obrigatória, ela poderá implicar em punições para aqueles que se recusarem a tomar a vacina. A decisão foi tomada no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e de um recurso extraordinário com agravo que tratavam da vacinação contra a Covid-19 e do direito de recusar a imunização em razões de convicções pessoais. Voltamos a Curitiba, Joyce Carvalho.
Muitíssimo obrigada, Roberto. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. E a passagem de uma frente fria trouxe chuva para várias regiões do estado, o que é uma boa notícia em meio à crise hídrica. Só que esse mesmo volume de chuvas também pode causar estragos. E foi o que aconteceu em Maringá. A Luciana Penha está acompanhando. O que aconteceu por aí, hein, Luciana? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia. Muitos estragos provocados pelo temporal. A Defesa Civil ainda está contabilizando esses estragos provocados pelo temporal que atingiu Maringá ontem à tarde, na tarde dessa terça-feira. A região norte da cidade foi a mais atingida. Até o momento, são 129 árvores caídas, 59 galhos grandes, 31 casas e 10 carros atingidos. E foram distribuídas lonas para 41 pessoas. O vento entortou o teto de um posto de combustíveis e um raio partiu uma grevilha ao meio. Foram muitos estragos, felizmente ninguém ficou ferido. A tempestade também derrubou e danificou, né, 40 postes de energia elétrica. No momento da chuva, 30 mil imóveis ficaram sem luz aqui na cidade. E nesta manhã, a Copel informou que são 6 mil imóveis ainda sem energia. Até a produção de água ficou prejudicada ontem à noite por falta de energia elétrica, mas o abastecimento voltou ao normal ainda durante a madrugada. As equipes da Copel, da Defesa Civil e da Arborização ainda estão trabalhando para retirar árvores e limpar a cidade. E teve estragos também na região. Jandaia do Sul, que ainda estava se recuperando dos estragos da semana passada, sofreu bastante ontem também. As casas que estavam cobertas com lona perderam a proteção e alagaram. Os prédios públicos também alagaram e muitas árvores caíram, atingindo a rede de fiação elétrica. Joyce.
Obrigada, Luciana, com esse panorama de Maringá. Assim fechamos o CBN Paraná desta quarta-feira, as principais informações do nosso estado, a partir aqui da reunião da CBN Curitiba, da CBN Maringá, CBN Cascavel e também da CBN Vale do Iguaçu.